Obrigado, senador. Bom, doutor Ferraço, senador Medeiros, senador Lindbergh. Primeiro, queria agradecer o comentário do senador Ferraço à questão do limite do gasto. Essa é uma iniciativa extremamente importante para nós reestabelecermos uma trajetória de despesa da União estabilizada. O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a despesa cresceu aproximadamente 6 pontos percentuais do PIB. Então, é uma despesa da União, que era aproximadamente 14% do PIB em 1997 e que esse ano será de mais de 20% do PIB. Então, e essa tendência, eu tenho sempre dito, ela não é uma tendência que depende de ciclo político, de ciclo econômico, de nada. Nós observamos que, independentemente de qualquer conjuntura, a despesa veio apresentando esse crescimento. Só para o próximo ano, por exemplo, a nossa estimativa é de que a despesa com previdência crescerá 57 bilhões de reais. Com previdência. Sobe 57 bilhões de reais de 15 para 16, de 2016 para 2017. Já cresceu 50 bilhões de 2015 para 2016. Então, o que nós temos ao longo desse período é uma despesa que tem crescido em relação ao PIB de maneira continuada, de maneira, digamos, que despreza qualquer variável que você analise. Não há nenhuma correlação entre nenhuma variável. Há um crescimento autônomo da despesa que, claramente, não pode continuar indefinidamente, senão nós chegaríamos num ponto que teríamos o quê? 50%, 60%. De despesa, sei lá, evidentemente que é preciso que isso haja uma trajetória de estabilização. Também é um ponto relevante, é preciso que a gente entenda isso, 90% das despesas do governo federal são pré-definidas, então são despesas que já estão contratadas pela Constituição, por leis, por uma série de outras regras. Então, essa despesa já é contratada. Então, nós temos hoje no Brasil uma composição de despesa onde nós temos aproximadamente 60% da despesa do governo federal é para pagamento de despesas com aposentadorias, pensões, inativos e outros benefícios, e 5% é a despesa com investimento, aproximadamente um pouco menos de 5%, na verdade. É uma composição claramente inadequada do ponto de vista de organização do país. Então, a proposta do gasto ela vem para discussão no Congresso. Nós sabemos que haverá bastante discussão, bastante polêmica, e que, claro, cabe ao Congresso Nacional melhorar a proposta, acrescentar, fazer contribuições a isso, no sentido de que nós tenhamos uma evolução das despesas do país compatíveis com a capacidade do Estado de financiar. O que eu mostrei aqui claramente, senador, é que as despesas com o pessoal já estariam enquadradas nesse processo. Nós não teríamos, do ponto de vista de pessoal, uma situação, digamos, incompatível com o que se está propondo em termos de evolução da despesa. A despesa de pessoal já está dentro disso e já está razoavelmente enquadrada. Também é importante salientar que os impactos para 2016 previstos na lei orçamentária deste ano, e que se frise, é uma lei que foi aprovada ainda em 2015, Então, o que estava lá previsto para os reajustes esse ano é compatível com o que está aqui sendo discutido nessa casa. Na realidade, até diria que, para ser bem preciso a respeito desse item, o que nós temos de previsão na LOA para esse ano seria um impacto de 8,1 bilhões, e nós temos nesses projetos aqui em discussão um impacto estimado de 7 bilhões.
Em todos os poderes?
Em todos. em todos os poderes. Aqui estou dando o valor geral, tá? Então, nós temos na Lua 8,1 bilhões para 2016 e os projetos aqui em tramitação, um impacto estimado de 7 bilhões. Portanto, eu diria, esses valores, né, estão já foram previstos na Lua, porque eram projetos que estavam, né, em discussão já na época. E também é importante salientar, nós estamos aqui discutindo reajustes, acordos que foram feitos, né, em 2015, foram enviados em dezembro, né, tem toda uma história de como é que se chegou até aqui a respeito desses reajustes. Eu acho que mencionei isso, mas eu acho que é importante frisar, senador, que, quer dizer, o ajuste ele não pode ser feito em uma parcela só da despesa. Nós temos que fazer o ajuste em todas as despesas e nós estamos fazendo isso no Ministério. Foi criada uma comissão de avaliação completa dos gastos e nós estamos olhando linha por linha todo o orçamento, todas as despesas, buscando fazer esse ajustamento naquelas despesas que estão fora de controle. Então, eu diria que esses números já estão, digamos, previstos nas nossas estimativas de despesa para 2016. Esses reajustes estão compatíveis com a LOA, né? E inclusive, há ainda um valor adicional que se refere a projetos que ainda não foram enviados e negociações que já foram feitas e que, oportunamente, nós decidiremos, né, o momento e a forma do envio, né? Quanto à questão que o senador Lindbergh provocativamente coloca, e boto isso na conta da nossa amizade, o senhor sabe, senador, que eu não tenho opção, eu tenho que servir ao Estado brasileiro porque sou um servidor de carreira. Então, estou aqui hoje na condição de ministro interino, mas estarei sempre no Estado brasileiro servindo ao meu país com muita satisfação, porque foi uma decisão de vida que eu tomei há muitos anos e exerço isso de maneira, profissional e acredito que de maneira séria e correta. E, independentemente de qual seja o governo, né, tenho a obrigação de servir ao meu Estado. Eu faria uma questão a respeito da meta de 170, que quando foi anunciado houve bastante comentário de que talvez tivesse excessivo, talvez não tivesse. Na verdade, nós já tínhamos anunciado em abril, se não me engano, uma redução para 96 bilhões. E aquilo não embutia ainda uma série de riscos fiscais que apareceram e que estão hoje muito claros na nossa realidade. A própria situação dos estados se deteriorou enormemente. A proposta anterior para os estados tinha um impacto de, se não me engano, 10 bilhões. Né? A proposta final teve um impacto de mais de 20 bilhões. Né? O socorro ao estado do Rio, né, e outros riscos. Havia uma previsão de arrecadação da repatriação que está muito incerta. Nós não temos previsão ainda, uma previsão precisa sobre a questão da repatriação, porque ela estava contabilizada à época com mais de 20 bilhões de arrecadação, mas hoje há muitas dúvidas sobre a efetividade dessa estimativa, uma vez que é natural que a adesão ocorra no final do prazo, que é outubro. Então, nós só saberemos efetivamente em novembro o impacto da repatriação, porque não há um indicador, não há como a gente fazer um acompanhamento e fazer uma estimativa. Então, eu diria que a meta de 170, ela não embute folga, senador. Na verdade, ela é uma meta bastante realista, que reflete também um comportamento que tem sido muito ruim do lado da Receita. Um número importante que eu acho que, né, aqui no Senado é bom a gente ter em mente. A Receita administrada do governo federal está caindo continuamente. Ela teve um pico de 17% do PIB em 2006 e tem caído, e nós já estamos estimando que em 2017 ela será menor do que 13% do PIB. Então, esse 13. Esse ano, apenas esse ano, já no relatório, nós já tivemos uma perda de mais de 100 bilhões em relação à arrecadação estimada e à projeção atual. E agora, em junho, tivemos de novo uma forte queda em relação à arrecadação prevista. Então, eu diria que o cenário atual de receita, ele é bastante restritivo. O que o governo faz sempre...
Mas no ano que vem a tendência é melhorar em relação a esse ano, não?
Não, a tendência em relação ao PIB, a receita ainda cai um pouco em relação ao PIB. Né? Aí, evidente, de novo, a questão da ilusão monetária. Né? Ela cresce em valor nominal, mas em relação ao PIB ainda há uma pequena redução. Então, só para assegurar aos senadores que as estimativas fiscais estão sendo realizadas de maneira bastante fidedignas e bastante realistas e corretas. O que ocorre realmente é que nós tivemos o agravamento de vários riscos fiscais ao longo desse ano e eu devo aqui até alertar que, né, a situação, principalmente dos estados, continua se deteriorando e apresenta, né, a continuação desses riscos. E, né, do ponto de vista da receita, né, uma queda contínua da arrecadação e muitas incertezas a respeito da arrecadação dessa repatriação. Só também vale mencionar a questão da receita. Havia ali a previsão de várias vendas de ativos que, por condições de mercado, não são possíveis, né, de realizar, porque seria vender na Bacia das Almas, né, algumas participações da União. Então, todos esses fatores é que justificam que a meta foi para 170 e eu diria até que hoje a equipe econômica já se preocupa um pouco a respeito disso, porque o resultado da arrecadação tem sido bastante decepcionante.